começou!
Olá, eu sou o Vilásio Júnior. Começamos agora o segundo episódio do podcast Pizza Roxa, onde você vai saber tudo sobre o futebol italiano. Eu e o jornalista Luan Santos vamos debater tudo sobre o Calcio, jogos, classificação, destaques, contratações, palpites, projeções e, claro, a cultura da bota. Olá, Luan, como é que você tá?
Fala, Vilásio, tudo bem com você? Tivemos um final de semana bastante movimentado. A gente tem muita coisa para falar hoje nesse podcast, viu?
E quem quiser acompanhar os jogos do Campeonato Italiano, vou dar uma dica para vocês. O ouvinte do podcast Pizza Roxa vai ter um desconto exclusivo para adquirir o Gigo TV. No final desse episódio, eu vou dizer como. Lá você tem ESPN, você tem o antigo Esporte Interativo, que agora é TNT, Estádio TNT, e também a Rai Itália. Então, todos os jogos do Campeonato Italiano você pode conferir por um preço bem bacana. E quem é ouvinte do Pizza Roxa vai ficar com preço melhor ainda. Santos, eu não podia começar de outro jeito, né? O Napoli enfiou 6-0 na Fiorentina.
Vilásio, eu vou te falar a verdade. Eu pensei duas vezes antes de participar do podcast hoje. Eu tava aqui procurando uma desculpa, putz, como é que eu vou falar hoje? Mas foi um chocolate, foi um... Para a Fiorentina foi um desastre, foi uma partida horrorosa. E, enfim, para o Napoli deu tudo certo e o time fez uma atuação muito boa. Eu acho até que na temporada acho que foi a melhor atuação do Napoli, viu?
Com certeza a melhor atuação do Napoli. Lorenzo Insigne, que vinha jogando mal, estava instável, comeu a bola no jogo contra a Fiorentina, fez uma assistência, marcou 2 gols. Foi o nome da rodada no Campeonato Italiano, o cara que decidiu uma partida foi o Lorenzo Insigne. É claro que Ibrahimovic é Ibrahimovic, né? Fez 2. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Milan. Mas a partida destacada de um jogador foi de Insigne diante da Fiorentina e deu tudo certo na rodada para o Napoli, né? Se você pegar a classificação agora, o Napoli subiu para terceiro lugar com 34 pontos, ainda está 6 atrás da Internazionale. Mas Roma ficou para trás, Juventus ficou para trás, Atalanta ficou para trás, e a gente tem uma rodada aí bem interessante, viu, para
o
Napoli.
Sim, e o Napoli ainda tem um jogo a menos, né? Então, a depender do resultado, pode encostar mais ainda aí nesse grupo de. Nos dois líderes, né? O Milan e a Internazionale.
É verdade. Então a rodada começou na sexta-feira com o clássico Lazio 3, Roma 0. Depois nós tivemos no sábado Bolonha 1, Verona 0. Torino 0, Spezia 0. Sampdoria 2, Udinese 1. Napoli 6-0, Fiorentina 0. Sassuolo 1, Parma 1. Crotone 4, Benevento 1. Atalanta 0, Genoa 0. Internazionale 2, Juventus 0. E fechando a rodada na segunda-feira, Cagliari 0, Milan embaladíssimo 2. Com um destaque aí, viu, Luan? O melhor ataque da competição segue sendo a Inter, com 45 gols. A melhor defesa é o Napoli, com menos 16. E quem lidera o campeonato é o Milan. Que trabalho do Stefano Pioli.
Que trabalho do Stefano Pioli, Vilásio. A gente falava ontem, né, sobre esse trabalho do Pioli, sem dúvida o melhor trabalho da carreira dele até aqui, e com uma equipe muito jovem, né, assim, obviamente você tem peças mais experientes, como o próprio Ibrahimovic, que hoje marcou os dois gols da vitória sobre o Cagliari. Primeiro de pênalti, um segundo num belo lançamento do Calabria. O árbitro chegou a marcar impedimento, mas o VAR validou, né? E um time muito jovem, com boas promessas, o próprio Sandro Tonali, que a gente falava ontem também sobre ele, é considerado na Itália o novo Pirlo. Enfim, o Norwegian House, acho que o Milan vai conseguindo pontuar bem nos jogos, tem perdido poucos pontos. Acho que o Milan e a Inter vão brigar forte por esse título, viu?
O Pioli, ele trabalha como técnico desde 2003, teve passagens por Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Chievo, Palermo, Bolonha, Lazio, Inter, Fiorentina, mas o melhor trabalho dele até aqui foi na Série B de 2009-2010, com Sassuolo, ficou em quarto lugar e acabou nos playoffs se classificando para a primeira divisão. Tirando isso, é um técnico ali intermediário e surpreende, porque a equipe do Milan, como eu falei no início, não tem o melhor ataque, não tem a melhor defesa, mas tem um estilo de jogo muito interessante, consistente. É uma equipe difícil de ser batida, se defende bem, sai bem pelo meio, tem opções pelas laterais, ataca com uma agressividade que realmente destoa daquela tradição antiga do futebol italiano que a gente já falou no episódio anterior, que já não é mais tanto assim. Eu creio que desde o Napoli de Maurizio Sarri, a Itália tem visto times que têm a bola, que propõem o jogo, que não apenas se defendem e que têm um estilo de jogo bastante agressivo. E o Milan, apesar de não ter, né, ainda os melhores índices, com essa consistência, com esse equilíbrio, conseguiu levar o título de inverno da Itália com uma rodada de antecedência.
E sobre o estilo de jogo do Milan, eu queria destacar também a velocidade com que o Milan consegue contra-atacar, consegue criar suas jogadas. E isso é muito facilitado quando tem o Ibrahimovic em campo. Eu acho que a gente precisa reconhecer a importância que Ibrahimovic tem para o esquema do Pioli, como homem de referência, recebendo bola, distribuindo bola. Então ele faz um papel excepcional no ataque do Milan. E que tem conseguido os resultados, né? Pode não ter o melhor ataque, pode não ter a melhor defesa, mas tem, com equilíbrio e com muita eficiência, conseguido vencer os jogos, pontuar. Até outro dia estava invicto no campeonato, perdeu da Juve e, enfim, acho que vai forte aí pro final do campeonato, vai entrar no segundo turno forte.
Agora tem um detalhe para o torcedor do Milan não se empolgar muito, tá? Nos últimos 10 campeonatos, 8 tiveram o campeão confirmado mesmo de inverno, mais 2, temporadas 16 e 17, o campeão de inverno não conseguiu manter o ritmo no segundo turno e acabou sendo superado. Você sabe quem foi esse time, não?
O Napoli, né?
O Napoli, 16-17, virou na frente, mas foi ultrapassado pela Juventus e acabou não conquistando o título. Então, cedo ainda para o Milan dizer que é favorito ao título.
Claro, claro. Eu
acredito que o Milan, até pelas limitações de elenco, né, como a gente já falou, quando o Ibra sai, a equipe sente, né, tem uma consistência, mas tem um elenco muito jovem. Eu ainda acho que a Inter tem um grupo mais consistente, mais firme para manter esse equilíbrio até o final. Mas eu não tiro o Milan da capacidade de ser campeão esse ano, não.
Sim, sim. Também, eu também não tiro, não. Acho, inclusive, que os dois vão brigar até o final pelo título. Se eu pudesse arredondar a briga pelo título em duas equipes, seriam Inter e Milan. Eu concordo com você, como a gente já falou, né, no episódio passado, que a Inter realmente tem um time mais consistente, um elenco mais forte para uma briga de um campeonato de ponto corrido longo, mas não acho que o Milan vai vender fácil esse título caso perca. Acho que vai ser uma boa briga até o final do campeonato.
É verdade. Agora eu quero saber de você dois aspectos. Vou trazer aqui na partida, você falou do Hauge, que é o norueguês do Milan, ele saiu para dar lugar ao Salemakers, que é belga.
Inacreditável, inacreditável.
8 minutos em campo, com 2 bobagens, tomou um cartão amarelo, depois conseguiu ser expulso, quase complica a vida do Pioli.
Foi assim, assustador, quase complica a vida do Pioli, porque o Cagliari foi para cima, conseguiu criar algumas chances. O Donnarumma chegou até a fazer uma boa defesa numa jogada aérea. Eu acho que se é um time um pouco mais forte, o Milan poderia passar maus bocados na partida por causa dessa expulsão boba, né?
Jogo bonito!
E aí agora o assunto que a Itália tem debatido já há algum tempo, que é o Sandro Tonali. Foi jogador do Brescia, jogou na seleção italiana de base, era um destaque da equipe do Brescia, foi contratado pelo Milan como grande promessa e agora a imprensa italiana, principalmente, tem comparado ele ao Pirlo. A gente falava no fim de semana, nós dois, que a comparação não dá muito certo. O Tonali no jogo contra o Cagliari, por exemplo, foi bem mais ou menos, né, mano?
Tonali tem sido um jogador meio apagado, viu, Vilas? A gente falava que esse negócio de comparar um jogador a outro às vezes não dá muito certo. Tonali, desde que foi revelado lá pelo Brescia, tem sido chamado de novo Pirlo. E desde que ele chegou no Milan, embora ele tenha conseguido jogar bem em algumas partidas, tenha conseguido ser destaque em algumas partidas, ele ainda não mostrou esse futebol que possa justificar essa comparação com Pirlo. É um jogador de muita técnica, isso é evidente, mas em campo ele ainda não conseguiu desenvolver completamente essa técnica, transformar isso em passes, em gols, em resultado de fato dentro de campo.
No handicap dele aqui, você observa, ele fez 13 jogos com a camisa do Milan, não marcou ainda nenhum gol, tomou um cartão amarelo e um cartão vermelho. É pouco, né?
É muito pouco, é muito pouco. Ainda mais para uma promessa desse quilate, né?
Tirou! Perigo!
Em relação à rodada ainda, nós tivemos alguns jogos decepcionantes, hein? O Sassuolo empatando, uma partida que parecia ser mais fácil, só que, claro, não jogou com o Berardi, que é a estrela da equipe. Nós tivemos aqui também, de surpresa negativa, o Verona não conseguiu também manter as boas exibições, foi derrotado pelo Bolonha. O Bolonha até que jogou bem. O Torino não conseguiu bater o Spezia.
Em casa, praticamente o jogo inteiro com um a mais.
Desde os 8 minutos do primeiro tempo, o Spezia com um a menos. O Benevento, do Pipo Inzaghi, perdeu de 4 do Crotone. Perdeu o clássico, tudo bem, mas 4 foi demais. E para mim, a grande decepção da rodada, a Atalanta, hein? Sem o Papo Gomes, não conseguiu fazer aquilo que ela tem de melhor, que é o ataque. O ataque isolado do Van Zapata se batendo contra a zaga do Genoa. Depois foi substituído, entrou o Luiz Muriel do mesmo jeito. A bola não chegava, até que o Iličić tentava, né, fazer alguma coisa. Só que a Atalanta parece que sem o Gomes não é a Atalanta.
Concordo com você, Vilásio. O desempenho da equipe ficou muito abaixo do que a gente está acostumado a ver da Atalanta, né? Sem o Papu Gomes, o time demonstrou não ter criatividade. Embora você falou aí sobre o Iličić realmente tentou, mas a equipe, obviamente, pressionou, ficou com a bola, tentou, mas não era aquela Atalanta que a gente está acostumado a ver. Sobre esses outros resultados surpreendentes que você falou, o Parma vendeu esse empate muito caro pro Sassuolo. O Sassuolo só conseguiu fazer o gol de pênalti já nos acréscimos do segundo tempo. O Parma conseguiu segurar bem o Sassuolo, que também foi uma equipe sem criatividade, sem o Berardi. O Berardi parece ser quase a grande cabeça pensante aí desse time do Sassuolo, que não fez muito por merecer esse empate não, viu? Pela raça que deu no jogo, o Parma merecia sair com os 3 pontos. E o Torino foi um jogo inacreditável. Em alguns momentos deu a impressão de que era o Spezia que estava com um a mais e não o Torino com um a mais. O Torino de Belotti, que está no grupo dos artilheiros do campeonato, embora não seja o líder na artilharia. Se eu pudesse escolher aí, eu concordo com você que a Atalanta foi uma decepção grande, mas eu acho que o Torino, por estar precisando do resultado, por ser um time que tem um bom elenco e pelo contexto do jogo, a equipe jogou com um a mais praticamente o jogo inteiro contra um frágil Spezia e não conseguiu vencer, eu acho que o Torino é que foi a grande decepção dessa rodada.
Vinhali lateral direito, ou seja, foi no sistema defensivo que o Spezia foi atacado com expulsão.
Sim.
Desde os 8 minutos do primeiro tempo. E o cara forte que ele tem, para colocar na lateral esquerda, ou seja, para atacar justamente o lugar que o Vinhali ocupava, que era o Ansaldi, que é um bom jogador argentino, ele só colocou no segundo tempo, no final do segundo tempo, que foi exatamente quando a equipe do Torino começou a dar mais trabalho. O Tsatsa também só entrou no segundo tempo, a equipe com um a mais ficou apenas com o Belotti recebendo a bola do Verde, só acordou para a partida depois da entrada do Tsatsa e do Ansaldi. E mesmo assim, Marco Giampaolo faz um trabalho aí para esquecer o Torino. Lá em Turim já falam na demissão dele.
Não me surpreende se ele for demitido, não. Até porque o Torino precisa acordar, né? Já estamos na metade do campeonato e a equipe parece não reagir. Segue na zona de rebaixamento. Inclusive, no episódio passado a gente falava, né, que se o Torino não vencesse essa partida, era para realmente começar a se preocupar de fato com a possibilidade de rebaixamento. E o time precisa de fato acordar, porque senão corre de fato o risco de cair mesmo para a Série B.
Grande jogada!
Outra partida de destaque, só que é um destaque positivo, foi o clássico da sexta-feira, Lazio e Roma. Outra partida impressionante pelos números. Quem olha apenas as estatísticas do jogo, pensa que a Roma, que teve 59% da posse de bola, uma equipe que chutou de fora, 7 escanteios contra 1 da Lazio, ninguém diria que o placar seria do jeito que foi. Um placar elástico da equipe da Lazio e, novamente, né, Ciro Immobile e Luiz Alberto fazendo a diferença.
Foi, de fato, uma partida que tem muito do que tem sido a Lazio nessa temporada. Um time que é muito eficiente na frente, principalmente pela qualidade de Immobile e de Luiz Alberto. Um time muito seguro na sua defesa, que não teve uma boa atuação. De fato, a Roma dominou a partida. Quem assistiu isso viu. A Roma foi melhor no primeiro e no segundo tempo, mas quem fez os gols para vencer o jogo foi a Lazio. Uma atuação defensiva segura e ofensiva, praticamente tudo que criou conseguiu fazer os gols, né? Eu destacaria, inclusive, o terceiro gol, o do Luiz Alberto. Foi um belíssimo gol. Acho que entra na lista aí de gols mais bonitos da rodada.
A Lazio até agora tem 31 gols no campeonato e os números são impressionantes, né? Dos 31, 18 são da dupla. 6 do Luiz Alberto e 12 do Immobile, que é o vice-artilheiro do campeonato.
Sim, diz muito da equipe do Inzaghi no campeonato, né? Realmente depende muito da criatividade desses dois jogadores.
Meia tempo.
Outro clássico que movimentou a rodada no domingo, o principal clássico italiano, o derby d'Italia, Internazionale 2-0 na Juventus. Eu acho que esse jogo mostrou bem, né, que a Juve não é mais aquela Juve dos últimos 9 anos.
Ficou muito evidente que a Juve não é mais aquela Juve. E assim, a Inter não teve grandes sustos na partida, né? A Inter fez uma atuação muito segura. Foi melhor que a Juve, de fato, ao longo da partida. Venceu até de maneira tranquila e mereceu o resultado, jogou melhor, tem um time mais coeso. E o Conte levou a melhor sobre o Pirlo, né? Queria destacar também nesse jogo a atuação dos dois jovens italianos, o Barella, né, que fez o gol, e o Bastoni, o zagueiro Bastoni, que deu assistência para o segundo gol da partida, que foi o gol do Barella, outro para mim que está entre os gols mais bonitos da rodada.
Os dois jovens fazendo o gol decisivo, o Vidal fez o primeiro gol aos 12 minutos com a assistência do Barella, para fechar aí aos 7 minutos da segunda etapa, foi o Bastoni que fez a assistência, entregou para o Barella fazer um belíssimo gol. Internazionale com aquele equilíbrio que a gente fala, né? Da consistência de um time que parece que vai durar as 38 rodadas, mais ou menos, com o mesmo formato de jogo.
Sim, e quando tem enfrentado os adversários mais fortes, a Inter tem demonstrado uma segurança muito interessante. Então, eu acho que, de fato, é o time que pode assustar o Milan. Embora o Milan não esteja com a distância tão grande em relação à própria Inter, são 3 pontos, né? Mas você não vê uma oscilação grande de jogos muito ruins e jogos muito bons. É um time que demonstra muita segurança. Eu acho que muito pela experiência que tem o grupo, né? Embora tenha esses jovens aí muito promissores, mas é um time que é muito consistente e muito seguro em campo.
Forte gol! caramba!
Uma rodada de muitos gols bonitos e uma rodada de novo, né, Luan? Com muitos gols.
É aquilo que a gente tinha falado. O campeonato mudou. Aquela coisa de que era considerado um campeonato muito defensivo, de jogos muito truncados. Agora a gente vê jogos abertos, os times partindo para o ataque. Veja que Crotone e Benevento foi um jogo muito aberto. Me lembrou muito a partida de Lazio e Roma. O Benevento teve mais posse, teve mais finalizações, mas quem ganhou o jogo foi o Crotone. Então foi assim. A gente tem visto jogos excelentes no campeonato italiano.
Foram 24 gols em 10 partidas, média de 2,4.
O que já é uma boa média, né? Considerando que você tem aí nos campeonatos uma média de 2 gols por partida, já está até um pouco acima dessa média.
É um reto frente a frente.
Vamos à classificação?
Vamos lá. Após a rodada, a classificação segue com o Milan em primeiro, com 43 pontos. A Inter em segundo, com 40. Em terceiro, o Napoli, que com a goleada sobre a minha pobre Fiorentina, chegou à terceira posição com 34 pontos, os mesmos 34 pontos da Roma, que segue em quarto. A Juve agora é a quinta com 33 pontos, a Atalanta, e se vencesse, poderia estar com o mesmo número de pontos de Napoli e Roma, mas segue na sexta posição com 32 pontos. É o último time ali da zona da Liga Europa. E aí, a Lazio, que vem agora de 3 vitórias consecutivas, é a sétima com 31 pontos, em oitavo, Sassuolo com 30, nono, Verona com 27, a Sampdoria, que conseguiu uma virada linda sobre a Udinese, com 23 pontos, o Benevento tem 21, o Bologna na 12ª com 20, Spezia na 13ª e Fiorentina na 14ª, empatados com 18 pontos, a Udinese na 15ª com 16, o Genoa é o 16º com 15 pontos, o Cagliari é o 17º, o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 14 pontos, e na zona tem o Torino e Parma com 13 pontos, e em último lugar o Crotone com 12. Essa é a classificação do campeonato italiano.
O Genoa mostrando uma certa reação, vem de uma vitória e um empate dificílimo contra a Atalanta fora de casa, e aí o Cagliari, 5 derrotas consecutivas, já é o porteiro da zona de rebaixamento. Caso Torino consiga se recuperar, ou Parma consiga reagir, e até mesmo o Crotone, né, na próxima rodada, já pode passar o Cagliari.
É, que campeonato ruim do Cagliari. Eu achei que eles trouxeram bons reforços. Achei que o Cagliari faria um campeonato melhor do que está fazendo. Acho que a campanha é decepcionante.
É verdade, né? Para uma equipe que tem Godin, zagueiro.
O brasileiro João Pedro, que tem se destacado.
Você tem Nainggolan, que faz também sempre boas partidas. O próprio Giovanni Simeone, também ótimo jogador, mas o Cagliari esse ano, para quem pensava que vinha badalado, é uma das grandes decepções do campeonato.
Sim, sim, eu acho que junto com o Torino são as duas grandes decepções do campeonato.
Pelo visto, vai brigar realmente para não cair para a segunda divisão, que é uma pena. Né?
É uma pena muito grande, um time que investiu bastante, mas em campo esse investimento feito não tem dado resultado.
Tempo extra!
Vamos para a próxima rodada da Série A, começa no dia 20, que é a famosa quarta-feira, Udinese e Atalanta.
Esse jogo, se eu não me engano, é um jogo adiado da 10ª rodada, né?
Isso. Rodada 10 ainda, Udinese e Atalanta.
Normalmente eu apostaria numa goleada da Atalanta, mas esse jogo eu vou de empate, tá? Vou de 1-1.
Será que o Gomes vai estar recuperado da lesão?
É a grande dúvida.
Se o Gomes jogar, a Atalanta ganha fácil.
É isso.
E a Udinese é um time brioso. Não é muito bom tecnicamente não, mas é um time valente.
É um time valente.
Se o Gomes não jogar, eu também vou de empate, mas com o Gomes, sei lá, 3-1 Atalanta. Rodada 19, fim de semana, dia 22, sexta-feira, olha só o jogo de abertura, Benevento e Torino.
É um bom jogo, o Benevento faz um bom campeonato, vem de uma goleada sofrida pro Crotone, Torino precisando ganhar. Eu acho que esse jogo vai ser empate, viu, Vilas? Eu vou de 2-2.
Torino precisando muito da vitória, Benevento caiu pelas tabelas diante do Crotone. A questão é confiar no Torino, né? Potencial para ganhar o jogo tem.
Pois é.
Mas em campo a equipe está perdidinha. Eu vou de empate. Você falou 2-2, eu vou de 1-1. Roma e Spezia. É hora de a Roma se recuperar, hein?
Acredito na recuperação da Roma. Eu vou de 2-0 nesse jogo.
3-0 Roma. Jogaço, 2 da tarde do sábado, Milan e Atalanta. Será que o Gomes volta? Será que a Atalanta consegue brecar aí a boa fase do Milan?
Olha, se Gomes jogar, vai ser um jogaço. Com ou sem ele, vai ser um jogaço. Com ele, aumenta as chances da Atalanta conseguir um bom resultado nessa partida. Apostando que ele vai estar em campo, eu vou de empate também. Eu vou de 2-2 também nessa partida.
Era o placar que eu ia dar, né? 2-2, Atalanta com Gomes. Se o Gomes não jogar, acho que o Milan ganha. Mas é jogo duro. Eu vou de 2-1 Atalanta. Udinese e Internazionale.
A Inter, mesmo que não jogue tudo que sabe, eu acho que ganha essa partida. Vai ser 2-0.
2-1 Inter. Sua Fiorentina vai pegar o Crotone. E aí é a chance de tentar ressurgir no campeonato. É,
acredito na recuperação da Fiorentina, até porque o Crotone, apesar dessa goleada sobre o Benevento, o Crotone não é lá essas coisas. Então eu acredito num 2-0 para a Fiorentina.
4-1.
Tá mais otimista do que eu.
Domingo, Juventus e Bolonha.
Ah, eu acho que a Juve ganha esse jogo fácil. Vou de 3-0. 2 gols de Cristiano Ronaldo.
CR7, será? Eu vou de 2-0, Juventus. Genoa e Cagliari. O Genoa em ascensão e o Cagliari caindo pelas tabelas.
Confronto direto. Eu acho que se nada mudar, o Genoa vai vencer esse jogo. Eu vou de 1-0.
2-1, Genoa. Verona e Napoli. Napoli embalado, hein?
Napoli embalado, mas o Verona é um bom time, viu? O Verona, eu acho que pode complicar pro Napoli. Eu vou de 1-1.
2-1, Napoli. Lazio e Sassuolo. O Berardi volta, viu?
Bom jogo, esse jogo promete. Eu vou de 3-2 para Lazio. Acho que é um jogo de gol, o Sassuolo não fica atrás. A Lazio tá embalada, vai para cima. Eu acho que vai ser 3-2 para Lazio.
Eu vou de 2-0 para Lazio. Parma e Sampdoria.
Olha, se o Parma conseguir jogar com a raça que jogou contra o Sassuolo, pode complicar para a Samp. Normalmente a Samp venceria. Eu vou de empate também, vai ser 1-1 esse jogo.
Eu acho que dá 2-1 para a Sampdoria. Essa rodada não tem partida na segunda-feira. A rodada termina no domingo. Na quarta tem esse jogo atrasado da décima rodada. Vai ser uma rodada sem clássicos, né, Luan?
É uma rodada sem clássicos. Uma rodada em que as equipes da frente... Só o Milan, né? Milan e Atalanta, que é um jogo mais duro. Mas, de resto, as equipes da frente elas vão enfrentar adversários mais frágeis no campeonato.
E a dica cultural, você prometeu, apesar de sua Fiorentina ser massacrada pelo meu Napoli, a sua dica cultural da cidade de Florença, na Toscana, Lúcio?
Evilásio, em forma de protesto, eu não vou dar a dica cultural de Florença hoje não, tá? Como protesto, a dica cultural vai ser de Siena,
da cidade vizinha.
Da cidade vizinha, em que os times são ultra rivais, né?
É verdade.
Evilásio, a minha dica cultural é da Piazza del Campo. É a praça principal de Siena, a cidade começou nessa praça. É uma praça secular, ela tem um formato de um anfiteatro grego mesmo. É um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida. Porque, assim, eu tenho um gosto muito por essa arquitetura medieval. E essa praça em Siena, ela guarda muito dessa característica. Eu lembro que quando eu passei o dia inteiro circulando por ela. O palácio do governo de Siena é nessa praça, é um prédio também muito bonito. Então tem muita coisa para fazer. A galera que vai para a região da Toscana e quiser passar um dia em Siena, eu acho que vale tirar um dia só para ir na Piazza del Campo, que também é a praça onde acontece o Palio de Siena, né? Que é aquela tradicional corrida de cavalo que acontece ali entre os meses de julho e agosto. Eu não fui nesse período, queria muito ter ido, mas não deu. Mas eu acho que vale muito a pena visitar a Piazza del Campo. E eu tenho uma história curiosa, Evilásio, que quando eu fui, eu não fazia ideia do... Eu sabia que, obviamente, que Fiorentina e Siena eram muito rivais no futebol, mas eu não fazia ideia que a rivalidade era tão acirrada. E eu usei uma das minhas camisas da Fiorentina na ida pra Siena. E a guia que nos acompanhou na viagem era torcedora fanática do Siena. E quando ela viu, ela ficou horrorizada quando ela me viu com a camisa da Fiorentina. Ela disse que aquilo era uma representação de falta de respeito com o Siena. Assim, ela ficou muito transtornada com a minha atitude. E aí, tava um dia de sol lindo, um clima muito agradável, mas eu tive que colocar um casaco para cobrir a camisa da Fiorentina para poder fazer o passeio por Siena.
Eu já te contei que na Toscana, apesar de a cidade mais badalada ser Firenze, eu gosto mais de Siena também. E ali a Piazza del Campo é fantástica, tem vários restaurantes bacanas ali, sorveterias ótimas.
Sim, sim.
Toda murada, a cidade é linda. E a Torre del Mangia tem uma visão ali, não só da cidade de Siena, mas da saída para a Toscana, no lado oposto, que é uma coisa realmente espetacular.
Vale, para mim, vale um dia inteiro só para aproveitar a praça.
Assino embaixo. Aliás, tem uma coisa que o Siena e a Fiorentina dividem.
O nome do estádio.
Artemio Franck.
Exatamente.
No estádio comunale Artemio Franck, que é acanhadinho,
sim,
mas que tem visões mais bonitas de todos os estádios da Itália. Porque você consegue ver aqueles prédios antigos, medievais, no entorno, você de dentro da arquibancada, de dentro do campo, você tem uma visão panorâmica da cidade medieval de Siena. É muito bonitinho.
É verdade.
Sim, por falar em mico, eu fiz quase a mesma coisa, viu, Luan?
Não me diga que você fez uma coisa dessa também.
Você sabe qual é o principal clássico que o Napoli joga, o Bavi dele, né?
Quem é o rival, o grande rival do Napoli?
Clássico del Sol, é a Roma. Saí do hotel em Roma, estava em Roma, já tinha saído de Nápoles. Saí com a camisa muito vistosa do Nápoles, com o número 17, escrito Hamsik. E caminhando por Roma, fui tomar café em uma padaria daquelas que tem na rua, na Itália, bem comum. Quando eu entrei na padaria, que eu vi todo mundo me olhando feio, e eu olho para a parede, era um bar e restaurante todo dedicado a Francesco Totti. Será que o povo era todo da Roma, não?
Caramba!
Eu pedi um corneto e um cappuccino. Os caras me olhando assim, aí perguntaram se era pra consumir no local, que era a minha ideia inicial. Não, pra viagem. Embora.
Caramba!
Um bar totalmente dedicado a Francesco Totti. Diga aí.
Inacreditável. Eu acho que o seu foi pior, porque o meu, pelo menos, a guia me livrou de alguma situação como essa, né? Por causa dela, eu acabei usando lá o casaco que cobriu a camisa da Fiorentina, então, além da guia, na cidade, ninguém me viu com a camisa da Fiorentina.
Então, pronto. A próxima dica cultural é minha, vai ser sobre Nápoles.
Maravilha.
Agora, a boa notícia da rodada, sabe o que é, Luan Santos?
Sim.
Eu prometi que ia dar um desconto para você adquirir o Gigo TV, pois quem baixar, tanto na loja da Apple para iOS, quanto também no Google Play para Android, você baixa o aplicativo, ou então você pode fazer assinatura pelo computador, indo lá, gigotv.com, e você vai colocar o código de desconto Pizza Roxa. Você vai ter um preço especial apenas aqui do nosso canal de podcast para poder ter acesso a todos os canais disponíveis no Gigo TV. Vale bastante a pena, isso aí é bem sincero, viu? A gente usa e é muito legal.
E galera, eu já assisti aos jogos pelo aplicativo e assim, é excelente, tá? A qualidade da imagem é ótima, enfim, não perdem nada. Vocês vão assistir aos jogos do Campeonato Italiano perfeitamente bem.
É isso aí, Luan. A gente vai ficando por aqui nesse Pizza Roxa 2. Até a próxima.
Até a próxima, galera. Valeu.
Acabou!